Olá pessoal,
Olá.
Sejam bem-vindos à última parte do nosso curso de IoT, conectando seus devices na nuvem. E agora vamos para o finalmente, né? Vamos na prática mostrar. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como criar o nosso IoT Hub.
Bacana.
Tá? E aí depois eu vou fazer uma demonstração aqui de algumas coisas que a gente já tem prontas. Eu vou deixar, claro, o código disponível. Eu vou mostrar o link aqui embaixo para vocês com o GitHub, que você pode baixar todos os códigos, estudar. É bem simples de aplicar. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai lá no portal do Azure.com, que é o nosso preview portal, e a gente vai criar um IoT Hub. Tá? A gente vai lá em New, Internet of Things, e a gente vai ter aqui o Azure IoT Hub. Como a gente vinha falando, então a primeira coisa que eu vou criar é um demo IoT Hub Lucas. O Pricing Tier. Nós temos três tipos de Pricing Tier. O primeiro é o Free. Ah, o Free. Claro, sempre o Free, né? Então, no Free a gente consegue mandar 3 mil mensagens por dia e a gente consegue ter até 10 devices conectados simultaneamente. Então, para quem está fazendo uma prototipação em casa, isso é muito bacana. Porque você consegue ter todo esse serviço de graça para você testar dentro de casa. É, eu não estou disponível para fazer aqui porque eu já tenho um IoT Hub Free funcionando. Eu vou mostrar para vocês. Tá? A segunda parte que a gente tem é o S1 Standard e o S2 Standard. O que, que é isso? É, basicamente, eles são as mesmas estruturas, mas a diferença é que um suporta 50 mil mensagens por dia e o outro suporta 1,5 milhão de mensagens por dia. E todos os dois suportando as mesmas coisas, a escalabilidade, correto. E o legal é que você consegue escalar entre o S1 e o S2. Então, você consegue criar uma instância do S1. Se você perceber que precisa, você escala para o S2 o seu serviço, tá? IoT Hub Units. Então, quantas unidades da IoT Hub eu posso ter? Eu posso ter várias, porque eu consigo multiplicar a quantidade de mensagens e devices que eu vou ter conectado. Device Partitions. Essas partições aqui, Alan, é que tem a ver com aquela questão do Event Hub, com TTL, com essas coisas, né? Eu posso criar 4 partições, uma partição. O que é a partição em si, na verdade? A partição é que eu consigo discriminar, por exemplo, eu posso criar uma partição só para Raspberries, uma partição só para Intel Edison e uma partição só para Arduinos. E eu consigo, lá dentro do meu IoT Hub, quebrar para cada um desses caras, tá? E aqui eu seleciono o meu grupo de serviços, né? Eu vou selecionar qualquer um que eu já tenha aqui. Vamos pegar, sei lá, esse grupo. Seleciono a localização que eu quero. Vou pegar aqui no leste dos Estados Unidos.
Ainda não está disponível o Brasil.
Ainda não está disponível o Brasil, como você pode bem reparado. A gente só tem disponível ainda a Ásia, Estados Unidos e o norte da Europa. E logo mais a gente vai ter isso no Brasil, se Deus quiser. E pronto. E eu clico em Create. Em alguns minutinhos a gente vai ter esse IoT criado. Para a gente não perder tempo, eu vou nesse Train Lucas 1, que é um IoT Hub que eu já tenho criado. E eu vou mostrar para vocês as coisas mais importantes que a gente tem. Políticas de acesso, mensagens. Então, Cloud to Device. Quanto tempo de vida eu vou ter por mensagem? Quanto tempo de retenção do feedback eu vou ter armazenado? Que é aquilo que você comunicou. Quantidade de partições. Aqui eu posso escalar ou não. E aqui eu consigo ver quem são os usuários desse meu IoT Hub. E aí você pode reparar quais são os administradores, essas coisas. O mais legal da gente ver é esse Shared Access Policy, porque nesse IoT Hub Owner, que é o cara que tem acesso a tudo, a gente vai pegar a Connection String dele aqui no canto, ó, Connection String Primary Key. É através dessa Connection String que a gente consegue prender a conexão, né, fechar a conexão com o IoT Hub e acessar as informações que a gente precisa. Aqui, quando a gente volta, a gente consegue ver. Deixa eu fechar aqui. A gente consegue ver, ó, a quantidade de mensagens que eu já usei esse mês, quantidade de devices que eu tenho conectado. Eu consigo ter todo esse monitoramento. Para a gente ir para a prática, eu criei um programinha aqui, eu vou disponibilizar, como eu falei para vocês, nesse link aqui embaixo. E aí vocês vão ter, na verdade, 4 programinhas que eu criei, só como uma demonstração rápida aqui, tá? Uhum. Esse programinha foi feito em C#. Mas você poderia migrar isso facilmente para uma Raspberry, por exemplo. E aí eu vou também disponibilizar o código JavaScript da Edison, entre outros. Mas o que a gente tem? Eu tenho 4 serviços aqui, basicamente, tá? Se vocês olharem aqui no canto, eu tenho Cloud to Device. Ou seja, eu tenho um programinha que eu consigo mandar mensagens para o meu device. Eu tenho Device to Cloud, que é basicamente o... Eu estou monitorando as mensagens que estão sendo enviadas. Então eu consigo ver no meu servidor que o device está mandando mensagem. Eu tenho device demo, que esse device demo é é o cara que faz o registro do meu device, tá? A gente só usa ele uma vez. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas a gente poderia colocar isso lá dentro da tua RESP, colocar um botãozinho, registrar uma vez ou coisa do gênero. Uma vez que já esteja registrado, ele tem uma condição, eu vou mostrar para vocês, que ele não, ele só pega o parâmetro do que já está registrado. Uhum. E eu tenho um device que eu simulei aqui para fingir de conta que é um device conectado. Tá? Eu preferi fazer assim, porque daí as pessoas podem baixar o código, testar em casa sem precisar ter um device para entender como funciona e poder aplicar no seu dia a dia, tá? Vamos mostrar isso na prática. O primeiro que eu vou mostrar aqui é o device demo, que é aquele cara que eu te falei de registrar. Para a gente registrar, a gente vai colocar uma biblioteca chamada Microsoft Azure Devices, tá? A gente coloca lá via NuGet, baixa esse Microsoft Azure Device, que ele vai trazer algumas bibliotecas que a gente precisa.
Não vem por padrão no
Azure. Não vem por padrão, você só tem que dar um NuGet lá e adicionar. Tá bom? Então, você vai ter acesso ao Registry Manager. E aqui, essa Connect String é aquela Connect String que eu falei para vocês lá do IoT Hub Owner. Né? Essa Connect String aqui, ó, Primary Key. Então, só eu copiar ela, voltar no meu código e colocar ela aqui. A única coisa que eu preciso fazer é, usando o Registry Manager, que é a biblioteca que a gente pegou, eu vou criar uma Connection String, passando a Connection String que a gente citou, e vou dar um ADD Device Async. O que é legal a gente prestar no ADD Device Async? Eu tenho um método aqui, ó. Eu estou passando um nome do device que eu quero. Se eu não passar, ele vai criar automaticamente, mas é legal que você dê um nome, porque daí você gerencia o padrão. Ele vai tentar adicionar o device. Se ele autorizou esse device e nunca foi adicionado, ele vai retornar para você uma primary key lá, vai adicionar todas as informações. Caso contrário, ele vai, se ele pegar uma exceção de que esse device já existe, ele vai retornar para você qual é a primary key. Isso é legal porque você pode deixar isso dentro do RESP direto. Então, toda vez ele vai lá, tenta autenticar, já não tem, pega aquela RESP, aquela autenticação e passa para você. Se for um device novo, okay, ele vai registrar, vai pegar a autenticação e vai passar para você.
É simples o programa, o código é bem simples.
É muito simples, exato. Quatro linhas, a gente tem isso pronto.
Se o pessoal de casa pausar, copiar essa connection string, eles vão conseguir hackear teu White Hub?
Não, porque daí vai estar bloqueado, porque a minha só está permitida para o whitelist. Ah, não tentem. O outro que eu quero mostrar para vocês é o meu device, tá? O que meu device precisa fazer? Então, se a gente está falando de C Sharp ou qualquer outra linguagem, é muito simples. No caso de C Sharp, a gente tem aqui da biblioteca Device Client. Dessa vez, a gente vai adicionar um outro NuGet. Ao invés de ser só o Microsoft.Azure.Devices, a gente vai adicionar o Microsoft.Azure.Devices.Client. Esse cara vai estar lá também, na mesma biblioteca. Como eu estou tratando aqui com duas aplicações diferentes, tudo bem, mas se for um device, você coloca tudo num lugar só. Uhum. O que eu preciso fazer? Criar uma instância da Device Client, pegar meu IoT Hub URI, que é só na própria Connect String já tem, mas é somente a URL lá que foi gerada pro teu IoT Hub, e a Device Key. Essa Device Key é aquela que foi gerada na hora que a gente registrou. Ou se já estava registrado, você pega. Então você vem aqui e cria uma Device Client, ou seja, você fecha uma conexão autenticando simetricamente com uma chave, passando a chave e o nome. Aí o IoT Hub vai dizer: opa, esse cara está autorizado, eu autorizo ele a se conectar.
Bacana.
Legal? E aí eu tenho aqui um método chamado Send Device to Cloud e um método chamado Receive Cloud to Device, tá? No que eu estou enviando, eu estou gerando randomicamente, esse código aqui é muito simples, eu estou gerando automaticamente um valor que vai ser tipo de velocidade do vento. E através de uma única linha chamada Await Device Client Send Event Async, eu estou passando a mensagem. Eu não preciso fazer mais nada. Ela já vai pegar aquela informação, já vai criar o JSON, já vai mandar para o meu IoT Hub e eu já vou ter tudo funcionando. Então, uma linha de código após a minha conexão que vai fazer funcionar. E eu tenho um outro aqui que é o Receive to Cloud. O que esse cara está fazendo? Ele está lendo Receive Async. Então, ele está lendo assincronamente o que está lá na minha nuvem. Então, na hora que eu tiver uma mensagem, que eu mandar uma mensagem para o meu device, ele vai saber que é para ele, vai receber e vai exibir alguma coisa. Tá? Eu tenho outro aqui que é o Cloud to Device. Esse Cloud to Device é um console que eu criei para você poder escrever alguma coisa e mandar como mensagem. Simples. E o Device to Cloud, que é um outro, que é como se fosse o meu serviço de monitoramento. Então, eu estou conectado na nuvem vendo se meu device está mandando ou não. Tá? Então, como eu já tenho meu device registrado, eu vou dar um start aqui só para mostrar para vocês funcionando. é uma coisa bem simples. Então, ó, eu tenho três caras. Eu tenho o meu device simulado. Deixa eu só descer aqui para ficar mais fácil. Eu tenho esse cara aqui que está recebendo mensagem. Então, ó, vocês vão poder ver que o meu device está enviando mensagens, tá? A partir do momento que ele sincronizou com a nuvem, em tempo real, a nuvem está lendo. Então, vocês podem ver que eu tenho um device mandando para a nuvem, eu tenho um outro console lendo na nuvem, mas em tempo real eu estou vendo que tudo está sendo enviado. É em tempo real. A gente vê diferente porque é o tempo que começou a gerar, mas ele ainda não tinha fechado a conexão.
Você pode ver que a última informação é justamente...
A última informação está sempre batendo. E o que é mais legal nisso? Tá? Se vocês olharem para a tela da direita ali, vocês vão ver que é o meu device que está recebendo mensagem. Eu tenho um outro console aqui que é como se fosse um serviço que eu quero mandar uma mensagem. Então eu vou mandar "Olá, mundo." Bem simples, como sempre. E vou escrever essa mensagem. Em tempo real, o meu device recebeu essa mensagem. Eu poderia colocar qualquer tipo de comando. LED on.
Acender luzes.
Eu poderia usar o comando de voz. Eu poderia usar a Cortana do computador, do meu celular, do meu ambiente. E dizer, acenda a luz. E ela vai mandar uma mensagem de texto em tempo real. Outra coisa mais importante. Se vocês olharem aqui na tela da esquerda inferior, receive feedback success. Ou seja, eu tenho certeza que o meu device recebeu a mensagem. Isso é que é a coisa mais interessante.
Okay.
E se vocês verem um código depois, são pouquíssimas linhas que a gente usa. Então, quando registrei meu device, conectei meu device, passei a informação. No outro cara, conectei no IoT Ruby, tô lendo. E o outro cara, conectei, tô enviando informação.
Bem fácil.
Super simples. Só por último, e não menos importante, a Microsoft também desenvolveu uma aplicação muito interessante chamada Device Explorer. Eu vou rodar aqui para vocês, também vou disponibilizar o link aqui embaixo. O que é que o Device Explorer faz? Se você não quiser usar o meu código, ou você já tem o código só do device e quer fazer um monitoramento, você pode fazer através dessa aplicação. Então, passando uma connection string, que é aquela lá que a gente coleta com aquela informação, quando eu der update, ele já gera key name, key value, já pega toda a informação. Então, eu consigo listar os devices que estão registrados na minha conta do meu IoT Hub, consigo pegar connection string ou primary key, secondary key direto, e o mais importante é esse botão aqui, ó. Eu consigo criar um device novo. Então, se eu não quiser escrever aquela linha de código, ou seja lá o que for, ou o cara tem o device, já está conectado, mas ele não está autenticado. Será que eu vou ter que deployar rápido, novamente? Né? Não, vem aqui, cria. Great. Lógico que no deploy lá, você só precisa botar o nome e a connection string correta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou criar o nome do device aqui, demo test. Ele já tem uma primary e uma secondary. Create. Muito rápido, ele gerou para mim já aqui, ó. O ID, a primary e a secondary. E quando eu der um refresh, nem precisa dar um refresh, ele já trouxe aqui, ó. ID, primary key, secondary key.
Agora, Lucas, você gerou um ID novo, você não está utilizando. Se o pessoal de casa pegar, agora eles vão conseguir.
Se eles conseguirem ler isso aí, eles vão passar e vão ler. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou dar um delete.
Pronto.
Nesse cara. Pronto, ninguém vai tentar mais flodar o meu IoT Hub. Tudo bem, meu cartão de crédito vai explodir. Mas o mais legal aqui são essas duas abas. Nessa data, ele está conectado no meu IoT Hub, ele já traz a lista de devices que eu tenho. E eu consigo, em tempo real, monitorar. Então, aquela mesma aplicação que eu tenho de monitoring lá, está aqui pronta. Então, se eu pegar o meu device agora e começar a enviar, vai começar a aparecer aqui em tempo real. Outra coisa legal é o Message to Device. Eu também consigo escrever uma mensagem que eu quero aqui e ter os status de feedback.
Bacana.
Isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou disponibilizar também alguns códigos em JavaScript de conexão para que você possa usar em C#. Apesar que tem toda essa documentação lá pronta. E depois a gente tenta fazer uma demozinha com a Intel Edison ligando um LED através de uma mensagem.
Show.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido mais um MVA e que possamos produzir muitos mais devices conectados e que atingamos a marca dos trilhões. Obrigado, pessoal.
Obrigado, até mais.